política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Hinaldo Sampaio.
Segunda-feira, 14 de outubro de 2013, Marcondes Moreno. Faltam apenas 78 dias para acabar o ano. Passa rápido, passa voando. Nós já estamos aí em meados. Difícil usar essa expressão hoje em dia, né? Meados de outubro, né? E hoje, começando a semana, teremos aí mais uma vez o nosso quadro Todos Contra Um. Hoje, desfalcado, nosso companheiro Ney Lima, né, infelizmente não pode estar presente, tá tomando conta da sua garganta, da sua voz. Mas eu, Marcondes, daqui a pouco quando a Seixeira também por aqui, vamos sabatinar o ex-secretário, né, saber se ele tá no governo, se não tá no governo, se tá no grupo, se não tá no grupo. Zé Cueca, né, ele já está cheirando aqui nos estúdios. Vamos passar hoje com o Zé Cueca, saber o que aconteceu, né, naquela tumultuada reforma do primeiro escalão do secretariado municipal, né, e mais algumas questões do grupo de situação. Enquanto isso, matéria nacional, matéria que hoje repercutiu no final de semana e hoje, no início de semana, será tema dos principais meios de comunicação, pesquisa Datafolha, né, houve comemoração para todos os gostos. O pessoal da Dilma Rousseff comemorou que, segundo os números, ela vence no primeiro turno. Já o pessoal da Marina e do Eduardo comemorou que Eduardo chegou aí aos dois dígitos, em torno de 15%. Pesquisa que foi feita antes do programa eleitoral da quinta-feira. E isso é o que tem animado ainda mais, né, a turma da Marina e do Eduardo Campos. E o Aécio Neves, que é o terceiro nome nessa disputa, hoje temos aí apenas três pré-candidatos, continua em lua de mel, né? Na fase mais crítica, né, desse momento de articulação política, Aécio Neves pegou sua esposa, casou e foi se morar em lua de mel. Tá nem aí pra essa história toda. Mas já temos uma matéria aí com a Loara Andrade, matéria do brother do Hinaldo Sampaio, né? E vamos ouvir aí com a Loara. Sai a primeira pesquisa do Datafolha após anúncio de Marina e Eduardo juntos.
Blog do Hinaldo Sampaio. Sai a primeira pesquisa do Datafolha após apoio de Marina e Eduardo Campos. A Folha de São Paulo publicou neste sábado o resultado da primeira pesquisa feita pelo Datafolha após a adesão da ex-senadora Marina Silva da Rede à candidatura de Eduardo Campos do PSB. Se a eleição fosse hoje, a presidente Dilma Rousseff do PT teria 42% das intenções de voto e venceria no primeiro turno. O segundo colocado seria o senador Aécio Neves do PSDB, com 21% de intenções de voto. E o terceiro, o governador Eduardo Campos do PSB, com 15% de votos. O Datafolha trabalhou com o cenário de apenas três candidaturas. Ainda de acordo com a pesquisa, o candidato menos conhecido é Eduardo Campos. Apenas 57% dos entrevistados dizem conhecê-lo, 43% que não conhecem. O candidato mais conhecido é Dilma Rousseff, com 99%, seguida por José Serra, com 98%, Marina Silva, com 88% e Aécio Neves, com 78%.
Bom, estão aí os números da pesquisa da Datafolha, pesquisa que foi avaliada, né? Cada um avaliou de uma forma diferente, né? O núcleo petista comemorou, Eduardo e Marina comemoraram, né? Cada um faz sua análise desses números. E quem está na ponta da linha com a gente vai falar sobre sua opinião, vai falar sobre como leu essa pesquisa da Datafolha, é o companheiro Hinaldo Sampaio. Bom dia, Hinaldo. O que é que dizem os números do Datafolha?
Falo com o Emanuel.
Com o Emanuel.
Bom dia, Emanuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Emanuel, a pesquisa tem muitas informações interessantes que merecem comentário. Em primeiro lugar, foi a primeira pesquisa realizada no Brasil depois que Marina se filiou ao PSB. E ela apresentou um crescimento significativo das intenções de voto do governador de Pernambuco em relação à última pesquisa que o Datafolha tinha feito no mês de agosto. O governador pulou de 8% para 15%, quer dizer, praticamente dobrou o seu volume de o seu percentual de intenções de voto. Um outro dado também muito interessante é que dos três candidatos que estão colocados, né, assim, cenário mais provável com Dilma, Eduardo Campos e Aécio Neves, o governador de Pernambuco é o candidato menos conhecido e consequentemente que com o maior poder de crescimento. Somente 57% dos brasileiros entrevistados, né, dos eleitores entrevistados, disseram que já ouviram falar no nome dele. Mas ontem, Emanuel, num artigo na Folha de São Paulo, o diretor do Datafolha, que é o Mauro Paulino, diz que só 8% dos eleitores brasileiros dizem que conhecem bem o governador de Pernambuco. Só 8%. Então veja que é um percentual ainda muito baixo e não é nada estranho isso, porque a campanha não está ainda na pauta da população, ela praticamente não começou, né? Só vai começar mesmo para valer quando tiver início o guia eleitoral, e por isso esses números ainda devem ser vistos assim com muita reserva, primeiro porque estamos ainda a um ano da data da eleição. E faltando tanto tempo para que a campanha comece, esse quadro que está posto aí hoje, nós podemos dizer que é um quadro provisório.
Hinaldo Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Dá para perceber direitinho dá para perceber direitinho, Hinaldo, que a estratégia de Eduardo e Marina é penetrar, apesar desse desconhecimento da grande maioria deles, naquelas pessoas que fizeram os movimentos no nacional. Eduardo disse de que a internet vai ser uma grande aliada dele. Isso foi uma dessas revistas nacionais. Você acha que só realmente essa dupla é quem pode explorar bem esse campo, já que quem está no poder acaba sofrendo muito, né, daquelas manifestações?
Olha, eu acho, Emanuel, que esse aval... Primeiro o seguinte, quando aconteceram as manifestações de junho, as pesquisas que foram feitas após aqueles movimentos constataram que aquele povo que saiu às ruas para reclamar melhores serviços públicos, para reclamar das instituições, né, do judiciário, dos partidos, do Congresso, etc., esse eleitorado se identificava mais com Marina Silva. Isso foi o que as pesquisas disseram. Era um eleitor que estava muito próximo, dentre essas opções que estão postas hoje, eram eleitores que estavam mais simpáticos à causa de Marina Silva, porque a Marina está fora do poder, está na oposição, nunca ocupou, quer dizer, não está ocupando cargo executivo, etc. Então, consequentemente, a sua taxa de desgaste é menor do que a dos outros. Agora, o que é que acontece? Não creio que este voto dessa pessoa que foi para a rua protestar, que esse voto vai para Dilma Rousseff. Evidentemente que não vai. Pode ir até um resíduo muito pequeno, mas em geral é um voto de oposição. Então esse voto ficaria ou com Aécio, ou com Marina, ou com Eduardo Campos. Marina tinha maior potencial para atrair esse voto, segundo as pesquisas mostraram naquele momento. Como ela se retirou do páreo e hoje está avalizando a candidatura do Eduardo Campos, então é mais lógico e mais provável que este voto, ou pelo menos a sua maioria, vá para essa candidatura do governador de Pernambuco, pelo fato de ele estar sendo avalizado aí pela Marina Silva. Em relação ao Aécio, veja que ele, como principal candidato de oposição, pelo menos era em tese, pelo fato de o PSDB ser o maior partido de oposição do Brasil, ele em tese seria o maior beneficiário desses movimentos, se fizesse por onde, mas ele não faz, ele não sai do canto. Ele não sai do canto, é preguiçoso, viaja pouco, se articula pouco, não tem interlocução praticamente com ninguém. E aí está sendo passado para trás pelo governador de Pernambuco, né, que já começou a se movimentar ao lado de Marina. Esteve em São Paulo quinta-feira, tiveram reuniões com vários empresários, fizeram palestras. Hoje Marina vai estar aqui em Recife, tem uma palestra à noite para estudantes universitários na Universidade de Pernambuco. Enfim, estão se mexendo ao passo que a Aécio está passeando em Nova York. Aí fica difícil competir com quem está com mais vontade do que ele de chegar à presidência da República.
Hinaldo Sampaio, Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, com respeito a essa eleição do ano que vem, nesse possível crescimento que hoje o governador Eduardo Campos almeja e que as pesquisas de fato mostram essa tendência, pode se agigantar dentro do PT o movimento Volta Lula diante de uma eventual fragilização diante de Eduardo Campos por parte da presidente Dilma Rousseff?
Olha, Manassés, pode, né? Inclusive, há alguns segmentos do PT que dizem isso. Agora, o próprio presidente Lula tem descartado essa possibilidade. Por exemplo, a semana passada Lula esteve reunido com três petistas importantes aqui de Pernambuco: o senador Humberto Costa, os deputados João Paulo e Pedro Eugênio. E eles fizeram essa indagação ao ex-presidente Lula, se havia possibilidade de, se por acaso Dilma apresentar cenário de, vamos dizer assim, de derrota para Marina ou para Eduardo, etc., se havia essa possibilidade. E ele descartou na hora: o nosso candidato é Dilma e a gente vai elegê-la novamente, vamos todo mundo para a rua, etc. e tal. Então, enfim, o PT é muito pragmático. Se realmente Dilma tivesse aí numa posição de muita fragilidade, eu acredito que o queremismo, né, o Volta Lula, já estaria mais forte. Mas ela está numa posição razoável, né? Está com 42% de intenções de voto. Se você tirar branco e nulo, aí fica uns 47%, 48%. Então a posição dela não é uma posição ruim na pesquisa. Agora, é claro que quando começar a campanha, ela vai ser o principal alvo dos ataques, né? Porque o PT está no poder há quase 12 anos, e tende a ser o candidato mais bombardeado pelo fato de estar na cadeira de presidente. Agora, ela, de qualquer forma, apesar dos pesares, ela não está numa posição tão ruim. Eu diria que a posição dela é razoável. Agora, para ganhar no primeiro turno, ela tem que aumentar esses percentuais de intenções de voto para que pelo menos aí 45%, 46%, porque quando você tira os brancos e nulos, ultrapassa um pouco os 50%, e ela tendo 50% mais um, ganharia a eleição no primeiro turno. Mas eu diria que a posição dela é uma posição razoável. Hoje é uma posição razoável. Pode ser que no futuro esse cenário vá mudar, e eu acredito que vai mudar, né? Porque a campanha não começou ainda, mas não é uma posição ruim que o PT já deva descartá-la para chamar o Volta Lula. Não acredito nessa possibilidade.
Hinaldo, enquanto isso, aqui em Pernambuco, o PTB entregou seus cargos, 5 tendências do PT entregaram também seus cargos, eleição estadual começa a se desenhar, só falta agora Eduardo escolher o seu nome.
Olha, a entrega dos cargos é uma decorrência natural desse rompimento que houve do Plano Nacional, né? PSB entregou os cargos que tinha no governo de Dilma, e não tinha sentido o PT continuar aqui ocupando cargos no governo de Eduardo, embora a base não queira sair. Mas já houve uma recomendação de Lula para que os militantes deixem seus cargos. Houve também agora uma reunião aqui no final de semana, vai ter outra reunião hoje à noite da executiva estadual, mas ontem já houve uma recomendação de 5 tendências do partido para que entregue esses cargos o mais breve possível, é o que deverá acontecer no curso desta semana.
Tá ok, Hinaldo, agradeço a sua participação, a gente volta amanhã direto no Rádio Debate.
Bom dia para vocês aí, bom dia também para os ouvintes da nossa Rádio Polo.
Tá aí, esse foi o Hinaldo Sampaio analisando a pesquisa Datafolha, né, que apontou aí números que todo mundo comemorou, menos o Aécio, que ainda está em lua de mel, né? Ou lua de mel demorada. Ainda está lá, enquanto aqui o circo pega fogo, né? O Aécio está nem aí, está tranquilo lá em lua de mel, passeando, país afora, né? E vamos rapidinho aqui, a gente está aqui uma matéria, antes de conversar com o ex-secretário Zé Cueca, que está aqui já com a gente nos estúdios, né? Temos aqui uma matéria sobre o Ministério Público, que apresentou denúncias contra José Augusto, Zé Elias, Toninho do Pará e Galeiro de Mourinha. Vamos passar essa matéria com a Laura Andrade, está no blog do Ney Lima. A gente vai discutir ela melhor amanhã, né? Mas hoje, só para que nossos ouvintes possam acompanhar esse caso, denúncia do Ministério Público, ainda sobre aquela história da CPI dos terrenos. Parece que começa agora a dar resultados aquela CPI, né, que foi tão polêmica na Câmara. Matéria com a Laura Andrade.
Blog do Ney Lima. Ministério Público apresenta denúncia contra José Augusto Maia, Zé Elias, Tonho do Pará e Galego de Mourinha. O Ministério Público Estadual entrou com mais uma ação de improbidade administrativa contra o deputado federal José Augusto Maia do PROS. O deputado já responde por outras ações: improbidade administrativa por fraudes em licitações, bem como ações penais por formação de quadrilha e inquérito no STF por crimes eleitorais. Esse novo processo diz respeito a possivelmente irregularidades relacionadas a terrenos públicos. Também foram alvo da ação o ex-prefeito Toninho do Pará, os vereadores Galego de Mourinha e Zé Elias, que na época era vice-prefeito, e ex-secretários de infraestrutura. Pelas informações, provavelmente o Ministério Público utilizou dados coletados pela CPI dos terrenos públicos, que também investigou tais irregularidades.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
11:22, começa agora o nosso Todos Contra Um, né? Com Zé Cueca, que é presidente do Ipiranga, foi secretário de mobilidade, né, até essa reforma no primeiro escalão do governo municipal, e hoje vai bater aqui um papo franco, aberto, né, com a gente. Bom dia, Zé Cueca, seja bem-vindo.
Bom dia, Manuel, bom dia, Marconi, Manassés, e a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, que nesse momento estão em sintonia com essa
rádio. Começar, deixar para Marconi fazer aí a primeira pergunta, começar essa rodada de sabatina com Zé Cueca.
Bom dia, Manuel, Manassés, Zé Rivaldo Mestre, Zé Cueca, né, e todos os ouvintes. Dizer primeiro que é um prazer muito grande, né? Eu tenho o Zé Cueca como uma das grandes personalidades de Santa Cruz de Cabaribe, um homem honesto, trabalhador e que tem uma pauta de trabalho. E Zé, toda vez que eu penso em você, ou lhe vejo, ou leio alguma coisa sobre Zé Cueca, me vem uma sensação que eu gostaria de tirar de ter uma resposta agora. O senhor foi sondado várias vezes como candidato a prefeito da cidade, seu nome foi ventilado para durante acho que umas 3 eleições, bem legal mesmo. Quando você falava, vamos inovar, Zé Cueca, né? Tinha e o senhor sofreu muita resistência na época, não sei por quais fatores, e hoje de repente Zé Cueca aceita ir para trocar de partido. O senhor foi presidente do DEM muito tempo em Santa Cruz, depois aceitou trocar de partido, enfim, se enquadrou na nova no governo Edson Vieira, que está aí. E para mim fica uma sensação que faltou alguma coisa. Por que Zé Cueca nunca foi candidato a nada? Por que Zé Cueca nunca foi votado? Por que Zé Cueca nunca teve o nome mais alguns degraus acima na política? O senhor é presidente do Ipiranga também, já pela segunda vez, né? E por que isso não aconteceu ainda? E dá essa impressão que seu nome caducou no sentido político, Zé. Eu estou errado, o que é que está acontecendo?
Marconi, na realidade, para você ser um político, ser um militante da política, para você poder exercer algum cargo na política, você, antes de mais nada, você tem que ter muita ambição. Isso eu acho que me faltava era isso. Eu não sou um ministro.
Aconteçam de forma pacífica, que eu não sou de estar brigando com ninguém. O que eu quero é o seguinte, que as coisas...
Nem pelos seus passos, Quando sentiu, de fato, esse desejo, dizendo, eu quero, eu vou.
É porque, Marconi, eu faço política, que as pessoas que me conhecem há pouco tempo, eu já fui até animador de comício aqui. Uhum. Na época de Zé Mendonça, quando ele começou como deputado estadual, já fui animador de campanha política aqui. Certo? Fui presidente de partido por aproximadamente uns 20 anos, do Democratas, era o antigo PFL, certo? E quando eu quis ser candidato naquela ocasião, eu não fui, porque, sinceramente, eu ia gerar uma confusão, porque tinha outras pessoas também que estavam pleiteando aquilo. Naquela ocasião era Zilda Moraes, Nanau, certo? Mas eu saí da mesa, do gabinete de Zé Mendonça. Ele disse, vá para Santa Cruz agora, que você é o candidato do PFL. Mas se eu fosse fazer aquilo, já estava tendo discussões internas, assim, bate-boca entre os correligionários, entre os eleitores da ala de Boca Preta. Eu digo, não, eu não sou a pessoa de gerar discórdia, não. Eu sempre fui de juntar, de somar, de melhorar, e nada de piorar uma situação. Então, eu me vi naquela ocasião, assim, desestimulado, porque se eu fui uma pessoa que eu dei suporte às eleições de Agostinho Rufino, Hernando Silvestre, certo? Zé Mendonça, Mendoncinha, certo? E naquela hora que eu mais precisava de um apoio, assim, total, eu via que, por questões partidárias, porque tinha outros segmentos naquela ocasião, que não era não só o PFL, tinha no caso o PSDB, já Edson Vieira já pleiteando ser deputado e tudo. Então cada um puxava a brasa para sua sardinha, eu não via a unidade do partido, então eu esfriei. Tá entendendo? Eu esfriei. Uma campanha política é um negócio que, se fosse partindo unido, já não é fácil de você ganhar. Certo? E eu tinha condições plenas de ganhar aquela campanha naquele ano. Mas eu digo, não, para espalhar a discórdia.
Se arrepende dessa decisão de ter se mantido sem querer briga?
Não, Marconi, porque é o seguinte, eu sei do dia a dia da política, que ela é uma coisa que consome demais a pessoa. Você hoje, para ser político, você tem que ser um profissional da política. Ou você larga tudo e vai fazer só política, ou então não vá. Porque você vê várias pessoas que passaram na política que não tinha o perfil de profissional de política, que ele saía, foi o Brás de Lira. Foi um homem que teve o seu mandato, saiu da política, deixou o seu nome escrito, certo? E Noronha, tiveram outros nomes aí que passaram na política de Santa Cruz, mas que não foram profissional da política. E hoje, as grandes pessoas que galgam e que chegam em algum ponto, eles fazem da política uma profissão. E se eu não tô aqui criticando isso, não, é porque hoje essa questão de partido político é uma coisa que foi desfacelada, não tem mais aquilo. Você antigamente você dizia, eu sou militante do PT, você tinha as regras daquele partido, você compactuava com tudo aquilo que o programa do partido pedia, dizia, rezava, né? Mas hoje não, hoje você troca de partido como troca de camisa, né? Então, essa questão partidária ficou muito de lado. Hoje você vai para um partido, a gente vê isso corriqueiramente, por uma questão só de coeficiente eleitoral, para você ter mais chance de ser eleito, e não é pelo programa daquele partido. A gente vê todo dia, né? A gente tem em todos os lados candidatos e políticos que eram em tal partido, hoje estão no outro, eram de uma ala, eram de outro. Eu acho que o fundamental de tudo, eu acho que você deve ter respeitar muito o adversário, porque o adversário de hoje amanhã pode ser correligionário, certo? E pensar no povo, no objetivo principal, que é a melhoria da grande maioria da população. Eu vejo a política, ela é boa quando ela é usada nesse sentido. Quando diferente, eu já discordo.
O senhor falou, Zé Coca, que ir para uma eleição dividido é difícil, né? E muitas vezes teve que ceder em torno da unidade. Hoje, o grupo de situação chegou ao comando do município nas últimas eleições. O grupo hoje está unido, o grupo hoje tem desavenças. né? Como é que você analisou esse primeiro momento, né, dessa retomada do governo municipal?
O grupo de Edson, ele o seguinte, ele chegou ao ápice do seu objetivo, que era exatamente de ganhar o governo municipal, com junção de várias forças. Por exemplo, Diogo Moraes se juntou ao partido dos Boca Preta, certo? Ao qual eu pertenço. Ele veio somar. Tiveram pessoas históricas do partido que não entenderam isso e se afastaram, não participaram dessa campanha. Mas eu não vi isso nada como agravante, sim como algo positivo, porque Diogo tem uma relação muito estreita com o governo do estado, o seu pai, Osés, tá entendendo? Então, e a vinda dele acho que foi um dos pontos positivos para que Edson Vieira chegasse ao governo municipal, e assim aconteceu, né? Uma campanha muito bem feita, uma campanha muito, muito bem sucedida, certo? Erros existem, mas foram poucos, as falhas foram poucas, né? Então as estratégias que foram montadas realmente deram resultado positivo. O que eu vejo agora é a manutenção disso, a manutenção, né? Porque a gente sabe, quando o negócio está muito ruim, é sinal que vai melhorar, bons tempos virão, certo? Mas quando está muito bom, você, para se manter no poder, você tem que ter muito cuidado com as questões políticas, principalmente, porque quando chega a eleição, a gente vai precisar de quê? De votos. E essa, a manutenção da política da boa vizinhança, ela é fundamental em qualquer setor da vida. E na política não é diferente, certo?
O senhor citou aí o grupo de Edson. Né? O senhor faz parte de que grupo? Do grupo Boca Preta, do grupo de Edson, está no PSB. Como é que o senhor se vê dentro desse quebra-cabeça que hoje administra a cidade?
Na realidade, eu falo o grupo de Edson, porque Edson é a figura principal, que é o prefeito, é a liderança, né? Por quê? Tiveram outras lideranças no passado, quer dizer, foi Hernando, mas quando perdeu a campanha, esqueceu um pouco que era um grande líder, e ainda é uma pessoa muito, muito lembrada em nossa cidade, mas ele esqueceu que era um líder da cidade e afastou-se, quis depois voltar para o meio político, mas não teve sucesso, porque Edson segurou a peteca durante muito tempo. E você sabe que tem que ter uma pessoa para tocar as coisas, para tocar as questões políticas do dia a dia, porque se tem uma inauguração, se tem uma festa, se tem, quer dizer, todas as reivindicações, tem que ter uma pessoa que absorva aquilo e vá atrás, que busque exatamente as realizações que a população, as pessoas, os seguidores querem. E Edson Vieira fez isso com muita, muita, muita categoria, como se diz, com muita propriedade. Então ele passou a ser o líder. Eu digo o grupo de Edson, porque Edson agora é o prefeito. Mas o grupo são todas as pessoas que compõem o governo e que são simpatizantes também dele.
Bom dia.
Bom dia, Ana César.
Veja só, no conjunto de um governo, nós temos dois viés. Tem um viés político e o viés governamental. O viés governamental é a atitude que o gestor toma em prol da cidade, né? Das pessoas ou do estado, mas no caso de Santa Cruz, da própria cidade. Quando se trata de política, é o viés de em torno do grupo, ou seja, eu faço no governo para que o grupo se mantenha no poder. Na política, evidentemente que há as articulações, há os fechamentos de acordo e as alianças. Edson chegou à prefeitura, o grupo, depois de 12 anos distante do poder, retomaram muito bem. Mas a pergunta é a seguinte: quando você analisa governo e política, você entende que a política de Edson Vieira vai tão bem como vai o governo dele?
Eu via um pouco frágil esse setor, mas ele, nessa mudança que ele fez, ele deu uma arrumada, ele botou uma pessoa exatamente para fazer isso. Eu não sei se vai fazer como ele espera, que é o Gil Julião, que ele passou para ser o articulador político do governo de Edson, né? Mas eu ainda vejo esse lado ainda precisa de mais uma arrumação, porque tinha pessoas, Agostinho é um cara muito experiente, tanto no lado político como no lado administrativo. Ele foi prefeito de Santa Cruz, foi um excelente prefeito, certo? Ele que tem um conhecimento na política. Você chegar em Recife, todo político conhece Agostinho, ele foi deputado Agostinho Rufino, que todo mundo chama, certo? Então eu acho que Agostinho devia ter uma posição mais presente na política, porque tem nomes novos, tem pessoas novas, dinâmicas, muito estão muito comprometidas em melhorar as coisas, mas no lado político tem que ter muita experiência, tem muita experiência, porque às vezes um passo em falso pode causar uma questão política de danos irreversíveis, certo? Então, ele fez já essa mudança, com essa mudança que fez do secretariado, Edson já colocou uma pessoa para fazer exatamente essa articulação política, que é uma pessoa que é daqui, uma pessoa que se dá bem com todos, certo? Aí eu acho que aos poucos vai se ajustando. Também Edson, ele pegou uma cidade desarrumada. Eu fui testemunha disso, porque quando eu cheguei e fui convidado a ser secretário de mobilidade urbana, eu vi toda uma cidade, tudo para se consertar, certo? Então não tinha nenhum setor que dissesse se está funcionando a contento. Por exemplo, o setor de saúde era crítico aqui, certo? Edson teve coragem de fazer mudanças, por exemplo, essa retirada das barracas, ele juntamente com o vice-prefeito Dimas Dantas, que ficou à frente dessa questão e resolveu um fato de décadas que prefeito toda a vida deram as costas para isso mesmo, o Ministério Público cobrando isso, mas que os prefeitos tinham um medo danado de mexer com aquilo ali. Só que a cidade ia passando os anos e ia ficando mais feia. Uma cidade que tem um povo muito trabalhador, uma cidade que cresceu, hoje é uma cidade de destaque no estado de Pernambuco, até no Brasil. E a gente via as ruas feias, o negócio. Uma medida que foi dura para Edson, eu sei que foi, mas ele teve essa coragem. Então, para mim, se ele não tivesse feito mais nada no governo, só a retirada dessas barracas das calçadas já seria um marco que ele ia ficar marcado na gestão pública de Santa Cruz, porque ele teve essa coragem, certo? E outras questões, ele avançou muito na questão administrativa, ele faz um governo moderno, um governo sempre de procurar conversar. A gente vê, tem hoje muitas audiências com a população, ele tem trocado muito ideias com a população, todos os segmentos da população, certo? Saúde, educação, a gente vê na parte de esportes, ele tem se empenhado bastante, o secretário Dimas Dantas, que agora é o secretário de educação, ele tem promovido muitas mudanças nesse setor de inclusão de jovens das escolas no município. Então, o governo Edson, ele pegou a cidade destroçada, mas ele tem um compromisso muito grande com a população, o povo pediu uma chance, a cidade deu, e eu avalio como uma administração muito boa hoje, a de Edson, até o momento, e eu estou aqui torcendo para que ele venha só a melhorar na sua gestão.
Zé, eu não entendi, o senhor continua no governo ou não? Quanto diretor?
Não, no governo não, eu é o seguinte...
O senhor assimilou essa sua saída porque visivelmente a gente percebeu de que houve um silêncio de sua parte nessas modificações, tanto que o senhor aí elogiou, mas o senhor não vinha fazendo uma gestão negativa, vinha dando, aliás, se era na opinião de todos nós aqui, nós discutimos antes, uma secretaria que andava era a de mobilidade urbana. O porquê de sua saída, como é que o senhor se sentiu?
Repare, Marconi, eu acho que ninguém se sente satisfeito quando... Eu imagino vocês aqui, vocês são hoje essa emissora, ela é arrendada a Ney Lima, e vocês são funcionários, eu imagino que é Ney Lima, é isso? Mais ou menos assim, né? Aí vocês estão tocando aqui o programa, no dia a dia, tudo beleza, tudo não teve nenhum desentendimento, pelo menos aparente, e vocês são convidados a participar de uma reunião com o Ney Lima. O Ney Lima chama vocês e diz, não, a partir de hoje, eu não é menosprezando o controlista, certo? Mas eu acho que a pessoa que controla o som ganha menos do que o apresentador. Eu, pelo menos em tese, eu vejo isso, né? Uhum. Então, vocês são convidados para o Ney Lima e, de repente, um de vocês diz, não, Manassés, agora você vai ser controlista. A partir de amanhã, você vai ser controlista. Eu tenho certeza que Manassés, ele pode até ser apaixonado por controlar o som, mas ele gosta mais de apresentar. Não é mesmo? Todo o respeito aqui ao nosso amigo
Wagner.
Certo? Que é um papel importante que comanda todos nós que estamos aqui fazendo.
Senão a gente não estava no ar agora.
É?
Senão a gente não estava no ar.
Não estava no ar. É. Mas foi exatamente esse impacto, porque eu fui poucas vezes convidado por Edson Vieira para uma reunião.
Hein? Faltou diálogo?
Não sei, porque ele apresentou já me colocando como secretário executivo. Aí eu disse que não queria. Certo? Que até naquela ocasião, no outro programa de outra emissora, um apresentador disse que sabia coisas, sabe de Zé Cueca.
Tem muita gente sabendo
coisa demais. Quem não conhece Zé Cueca aí pode imaginar mil coisas, né?
Dá uma insinuada que, na verdade.
Como eu fui pego de surpresa, a única reação que eu tive naquele momento foi perguntar ao prefeito: e secretário executivo ganha menos do que um secretário? Porque ele estava passando na ocasião que era a mesma coisa e tal. O prefeito disse, não sei. E ele sabe. E ganha muito menos, né? Não é uma questão de dinheiro, não. Se o camarada me chamar para eu vir trabalhar na prefeitura, chegar lá, eu vou também. Eu estou aqui para ajudar.
Mas qual é a sua explicação do prefeito? Olha, o senhor está saindo.
Não, ele não alegou que ia juntar as duas secretarias. Que antes tinham sido desmembrados, que era a Secretaria de Defesa Social e tornou-se em Defesa Social e Mobilidade Urbana. Certo? Ele ia voltar
a reunificar as duas.
A reunificar as duas secretarias para a questão de redução de custo. Eu não entendi, mas quem está. quem sente a dor é quem grita, né? Então, e o prefeito, ele sempre disse, quando nos convidou, quando convidou as pessoas para ser secretário, disse que quando precisasse tirar, ia tirar. Ele mudou de função. Mas não foi
uma forma bonita de dizer. É porque não estava funcionando a secretaria. A secretaria estava funcionando. E estranhamente, com sua saída, essa secretaria, ela deu um salto, era como se tivesse alguma coisa prendendo. E a gente sabe que o senhor participou de toda a estrutura, de toda a formulação dessa secretaria. Então, de repente, foi Zé Cueca sair, eu aqui não estou insinuando nada.
Faltava condição de trabalho, Zé. Faltava condição de trabalho para o senhor?
Faltou. Em determinados pontos eu tinha muita demanda, muitos pedidos, certo? E chegavam, mas eu sei que no poder público isso não vem rapidamente, não vem de imediato. Mas, por exemplo, eu passei 3 meses, como secretário, não, como diretor de trânsito, porque não existia secretaria. Então, durante 3 meses eu não pude fazer praticamente nada. Eu era subordinado ao
Alexandre Souza.
Alexandre Souza, né? Que era o secretário da Defesa Social. Então eu era subordinado a Alexandre Souza. Então eu levei 3 pessoas para trabalhar na secretaria. 3. Foi Jairo, Netinho e Roberto. Jairo não deu para trabalhar comigo.
Que Jairo?
Jairo França. Certo? Então eu botei lá 2 pessoas. Certo? Na secretaria. As outras pessoas que já eram funcionário público e outras que vieram. Por outros meios, não foi não por mim, né? Então eu precisava de viatura, certo? Mas eu entendia, isso eu entendia, tanto que a gente foi para cima, a gente conseguiu dar uma mudança no centro da cidade com os poucos recursos que tinha. Eu comprei uns tubos para você botar agora as novas placas de sinalização num tubo de ferro, que é aqueles tubos de madeira, o pessoal quebra, os vândalos, né? Então demos uma melhorada muito grande lá no centro da cidade. Nós colocamos um semáforo no, na cabotagem. Nós já estávamos com todo o projeto pronto e já a licitação das placas para realizar esse binário aí na rua Teonilo Silvestre e Cesário Aragão, certo? Que foi eu sair, as placas chegaram e já estão
complicado.
Sendo implantadas.
Deixa eu separar um rápido intervalo, Zé, a gente já está aqui.
Eu vou deixar só uma pergunta no ar.
E deixa a pergunta que ele responde na volta.
É verdade. É, o prefeito Jair Silveira disse na rádio Comunidade FM de que o senhor saiu porque não se enquadrava na filosofia do governo. Ele chegou a dizer por aí, mais ou menos. Eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz dessa declaração dele.
Vai preservar e responde na volta.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
11:49, 11:50 agora. Vou voltar aqui para nossa última parte. Marcondes deixou uma pergunta, né, antes do intervalo, para Zé Cueca.
É, inclusive depois você disse, o Manassés falou muito pouco. O Edson chegou a dizer na Rádio Comunidade, inclusive, que a sua não aceitação de Padre Eletor seria uma questão de ego. Ele citou isso também e citou que o senhor, mais ou menos, encaminhando que o senhor não se enquadrava na filosofia do trabalho. O senhor tomou conhecimento dessa declaração, o que é que acha em relação a isso?
Eu acho que no calor, né, no calor da discussão, às vezes a gente fala que não deve também, né? Eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco descontente naquela hora, mas foi coisa que passou, não tem. Eu não gosto de tá revirando defunto, não, né? Tá entendendo? Edson é meu amigo, ele é um parceiro com a gente em todos os setores, em todos os momentos. A gente não tem. Eu não tenho nada. Eu acho que eu tenho que agradecer pela essa oportunidade que ele me deu para ser secretário no período que eu passei. Eu posso relatar aqui em poucas palavras o que eu fiz à frente da secretaria com os poucos recursos que a gente tinha. A gente implantou a secretaria, os móveis fomos angariar pelas outras secretarias, porque não compramos nenhum. Estávamos com déficit em informática de computadores, e até a minha cidade não tinham chegado esses computadores, mas a gente ia se virando com o que tinha. Alguém levava o notebook. O serviço público tem essas coisas, né? O relacionamento com os agentes, com os agentes de trânsito é complicado, mas eu consegui ficar de bem com eles. A gente tinha uma parceria muito boa. Eu criei os orientadores de trânsito, que já que a gente tinha uma questão muito de pessoal, muito pouca gente trabalhando como orientador de trânsito, certo? Como agente de trânsito, então eu criei esse orientador de trânsito para exatamente na hora que a gente estava fazendo a implantação daquela sinalização no centro da cidade, para que as pessoas vissem, tivessem a presença da secretaria ali e passassem a obedecer mais, certo? Eu ainda consegui equipar os agentes de trânsito com bota, um fardamento novo, um capacete novo. A gente conseguiu isso aí. A gente não tinha uma viatura para as ocorrências, né? Porque a gente sabe que toda ocorrência que é feita aqui, como o trânsito é municipalizado, as ocorrências são os agentes de trânsito quem fazem o boletim de ocorrência, são os boatos, né? Nós fizemos parceria com a Polícia Militar, nós trouxemos por duas vezes a Lei Seca aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Enfim, eu estava solicitando do prefeito, do governo, a gente implantar aqui um terminal de transporte alternativo para que os Toyotas, essas vans, elas tivessem uma localização para que os passageiros se dirigissem para lá e não ficassem uns ocupam um ponto lá no centro da cidade, outro ocupa no. Então. Existe essa necessidade, né? Nós fizemos o recadastramento dos torteiros, nós aos poucos também fomos recadastrando os mototaxistas, você vê que os táxis da cidade já andam com alguns já estão plotados com A padronização do município, foram ações feitas por nós. Nós já estávamos emitindo carteira para idosos, certo? Mas faltava muita coisa, porque eu queria, por exemplo, o setor de carga e descarga no centro da cidade, ainda eu queria, depois que ele estivesse pronto, eu queria levar para discussão com a sociedade, com a CDL, com as CAP, com as pessoas envolvidas nesse setor, que ainda é uma coisa precária no centro da cidade. Eu, muitas vezes os comerciantes me pegavam e eu digo, mas não pode fazer tudo de uma vez. Foram muitas coisas que a gente conseguiu fazer num curto espaço de tempo. Certo?
Ô, Zé, me diga uma coisa. Do ponto de vista da acessibilidade, você, durante o período que você passou como secretário, quantas vezes você, como amiga, eu sei que você é de Edson Vieira, mas como secretário e a relação secretário-prefeito, quantas vezes.
Institucional,
você...
né?
Isso.
Institucional.
Digamos assim, o contato institucional, secretário-prefeito, despacho. Quantas vezes você, assim, teve uma conversa com o tempo ampla e aberta sobre as questões da secretaria? E se você percebeu nesses encontros que você teve com o prefeito para despachar justamente questões da secretaria, que o prefeito é um prefeito de fato acessível ao secretariado?
Não, realmente isso faltou esse entrosamento, certo? Eu acho que Edson foi 2-3 vezes na secretaria, né? E na prefeitura eu ia sempre, porque eu ia lá resolver questões ligado com a parte burocrática da secretaria, mas não tive muito assim esse contato, né? Às vezes era de supetão, certo? Porque existe na prefeitura, existe uma moça, a dona Priscila, era Priscila, que ela entrava muito nas questões, ela. Sabe, por exemplo, Sérgio Cardoso, ele chegou através de Priscila. Chegou lá, não foi eu. Porque eu conheço o pessoal do STTP de Campina Grande, conheço a doutora Valéria, que é uma sumidade na questão de trânsito. Eu queria trazer inicialmente eles para dar uma consultoria, já que eu tinha deficiência nessa área, mas eu queria trazê-los para fazer uma consultoria. Cheguei a trazê-los aqui. Mas existia interferência de outras secretarias na minha, quando eu menos esperava, até informações da assessoria de imprensa, que eu me pegava assim de surpresa, coisa que eu não tinha feito, mas que era passado através da assessoria de imprensa, certo? Então não existiu essa afinação, esse ajuste fino não existiu, não. Com o governo não existiu. Mas o que eu podia, eu ia para cima, eu ia para resolver. Quantas e quantas vezes chegar, tirar dinheiro do bolso? Ah, tá faltando um cimento, vai comprar um saco de cimento. Não podia parar. Tinha coisa que você tinha que realizar e eu fazia, porque eu faço, não tem.
O vereador Ernesto Maia, Zé Cueca, na Câmara, ele costuma provocar muito a ala tradicional Boca Preta, né, dizendo que essa ala tem sido desprezada no atual governo, né? E ele cita o seu caso como o único representante legitimamente Boca Preta no governo que havia sido demitido, e hoje um governo, digamos assim, cabecinha. Eu só sinto que essa ala tradicional realmente está sendo, né, tratada a pão e água pelo prefeito Edson Vieira.
Não, eu vejo com naturalidade as mudanças, eu vejo, mas eu citei agora há pouco, pessoas que têm larga experiência na política podiam ser melhor aproveitadas, certo? Mas eu vejo com naturalidade a mudança, porque foi o Padre Zuzinho, depois foi Brás de Lira, depois veio Agostinho, depois veio Hernando, e vai, as coisas vão mudando, né? Eu vejo com naturalidade. Hoje quem tá? Edson Vieira, aí Diogo vem chegando, já se fala no nome da esposa do prefeito, que... E vão acontecendo, a política é muito dinâmica,
como,
né?
Como é que o senhor vê esse nome de Alessandra?
Ela é uma pessoa que das últimas primeiras damas que Santa Cruz teve, ela se destacou, não é inegável isso, né? Ela é muito mais política, eu acho, do que Edson, certo? Ela é uma pessoa Não, porque ela é mais envolvente. Edson ainda não meio com muito
ela é mais,
tempo que tem
da ela política. É mais povo, é isso que você quer dizer?
Ela aparece mais com esse lado humano, tá entendendo? Edson tem uma certa dificuldade nesse setor, certo? Nesse sentido, né? Então, é uma pessoa, Edson é preocupadíssimo com Santa Cruz, ele tá indo pelos caminhos corretos para chegar às coisas, toda hora a gente tá vendo inauguração, melhoria de escola, calçamento, enfim, eu só queria que em Santa Cruz, a gente, nesse governo Edson, a gente conseguisse duas coisas, era água para Santa Cruz e essa estrada, certo? Porque no geral ele tá muito bem no governo Edson. Tá de parabéns pelo governo.
O senhor é um dos símbolos do Grupo Boca Preta. Foi cotado para ser candidato várias vezes, presidiu Democratas. Nessa nova fase do Grupo Boca Preta, Onda Azul, seja lá o como for, tem espaço ainda para nomes como Hernando Silvestre retornar? Semana passada houve uma reunião do prefeito com o vereador Nanau, o ex-vereador Nanau. Uma reunião bem demorada. Há espaço para uma reconstrução entre esses grupos?
Eu não vejo espaço mais para esses nomes dentro do governo Edson Vieira, não. Eu não vejo mais espaço, não. Eles podem até participar, pode vir participar como candidato a vereador, alguma coisa assim, mas para galgar um espaço maior eu acho pouco provável. Por quê? A gente vê que só que terão problemas futuros virão também, uma questão, por exemplo, Luciano, vamos falar do secretário Luciano, uma pessoa altamente inteligente, dinâmica, certo? Está à frente de tudo, agora não pode se centralizar muito, certo? E eu tenho certeza que ele vai querer voltar para a Câmara, né? Luciano Bezerra vai querer voltar quando chegar a proximidade da política, ser um candidato a vereador ou a outra coisa, ou a prefeito, ou a vice, não sei. E ele vai deixar quem no lugar dele? Né? Ele não está preparando essa pessoa para isso.
A gente tá aqui. A gente tá com a mesma sensação. Ô, Ney Lima, diretor da casa, pelo amor de Deus, agenda o mais rápido possível uma volta de Zé Cueca. Porque quando começou a esquentar, e Zé começou a soltar o programa. Acabou, então. Eu tô feliz, mas não fiquei satisfeito.
Eu também não fiquei satisfeito.
Zé Cueca foi soltando e de repente o programa acabou.
Não tô soltando nada, não.
Soltando, ficando mais à vontade, dizendo o que pensa.
Eu vejo isso como um problema que vai surgir lá na frente, porque quem participou de campanhas, eu fui coordenador de campanhas várias vezes aqui.
E sabe.
E sei como é a ciumeira de vereador. Então. Luciano, ele é vereador, ele não está vereador porque está como secretário, mas quando a hora que ele for retomar a sua campanha política, quem vai ficar assumindo todo o imbróglio que é a administração que ele tomou de conta,
ele centralizou,
né? Eu acho, eu não estou dizendo que é erro, não, é porque a política é desse jeito, a política é dinâmica e... Tem que ver lá na frente.
Infelizmente, a gente vai começar essa conversa nos bastidores. Depois, isso. Quem quiser, vai acessar a Sulanca News, Diário da Sulanca, Bob do Ney. E até amanhã.
Essa é esse papo no
Até fora. Amanhã.
Tá, ok? Agradecer a Zé. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Tá, muito obrigado e boa tarde para todos.